Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Claquete na Pandemia. Eu sou André Corradini e eu fecho a porta dos armários quando eu vou dormir.
Eu sou a Ariadne Kerber e eu não assisto filme de terror.
Eu sou a Bárbara Carvalho e eu espero que hoje todo mundo consiga dormir bem.
E eu sou a Valéria Alves e hoje é dia de tocar o terror nessa rádio.
Ai, ai.
Muito bem, muito bem, muito bem. Qual é o nosso assunto de hoje, já que nós demos várias dicas, Ariadne?
Hoje são filmes fofinhos, filmes queridos, assim, para alegrar o dia. Hoje nós muito, nossa. Só assista esse tipo de filme. Hoje a gente vai falar sobre filmes de terror.
Meu Deus, eu adoro filmes de terror.
Adoro.
Detesto.
Mas
eu adorava.
Nós podemos começar com a definição de filme de terror. E aí?
Porque enquanto a gente estava fazendo o roteiro, houve discussão de... Ah, tal filme é terror, tal filme é suspense. Qual que é a diferença entre terror e suspense? Né? Então a gente decidiu trazer para você o que é a definição de terror.
E quem vai dar essa definição de terror? Você, Ari? Quem vai
Eu
dar?
Acho que podia ser a Valéria.
Valéria, por
Não.
favor.
Pode ser você, Ariadne. Você que ama tanto terror, pode dar a definição.
É suspense, terror e horror.
Tem diferença Legal. Entre os três.
Tá.
Né? E terror é uma característica do que é terrível, né? E é um estado de pavor. Então, o terror é um gênero literário. Ele primeiro surgiu na literatura, depois veio para o cinema. Que compreendem as obras que visam assustar e provocar pânico no receptor.
Legal.
Então, os filmes de suspense, eles não exatamente provocam pânico, eles dão mais aquela tensão, assim, e é isso, né? O filme de terror, ele realmente provoca aquele medo irreal na pessoa.
Uhum. Geralmente, esses filmes que usam coisas sobrenaturais, né? Esses
Sim.
pontos assim, são algo muito marcante nos filmes de terror, né?
É uma coisa que confunde muito também, que a gente estava falando sobre essa questão do terror psicológico, né? Porque a gente viu, inclusive, definições de filmes que definem mais terror, como filmes que incluem essa questão do sobrenatural, espíritos e tudo, né? Mas a gente entrou no consenso que pode ser um pouco mais que isso, né? Entramos aqui no...
Mas é justamente isso, né? A gente tem vários filmes que a gente também tem medo e não é classificado como terror, não é? Por exemplo... Alien. E aí, Alien é o quê? Alien tá como terror?
Tá como terror.
Eu acho... Bom, eu conheci ele como suspense, né?
Pois eu também conheci como suspense, mas pode ser classificado como terror, como a Bárbara tá dizendo. Então eu acho que tem uma linha ali que mistura algumas coisas, né? Vocês não acham?
Com certeza.
O Fábio Pacheco disse It, o palhaço. Cara, o Fábio lembrou desse filme e essa refilmagem de 2017. Eu adorei. Tá muito, muito, muito bom. Muito bom.
Sim.
Pela cara da Ariadne, ela também adorou. Ela assistiu todo.
Nossa, amei. Foi no cinema.
It é muito, muito legal, eu gostei demais. Mas beleza, a gente combinou então que cada um iria sugerir alguns filmes de terror e a gente vai comentar. E eu, por mim, eu sugeriria uns 10, mas ficou combinado que eram apenas dois, infelizmente. Uhum. Não dá tempo, também ficou o programa com duas horas. Então qual vai ser a nossa ordem aí? Ari, quer comandar, por favor?
Então, o primeiro foi sugestão da Bárbara.
Nossa.
E é O Exorcista.
Nossa.
A gente começa assim, né? O Exorcista.
Muito bom.
Eu decidi
colocar O Exorcista porque eu acho que é um filme, assim... Pra mim, particularmente, é o maior mito, assim, dos filmes de terror. Eu não tô falando nem de direção, quem dirigiu, essas coisas assim. Eu tô falando no sentido de que, por mais que você não goste de filme de terror, nunca assistiu, é difícil quem não saiba que exista esse filme Exorcista. A maioria
concordo
sabe,
plenamente.
Né?
E hoje, se você assiste o Exorcista, aquela clássica cena da menina vomitando na cama, aquilo é trash. É um negócio horroroso, falso, mas ainda provoca arrepios.
provoca uma certa repulsa, né? E é muito legal a gente ver disso de filmes de terror. Eu até estava pesquisando aqui um pouquinho antes, que geralmente quando você vai ver histórias dos filmes, sempre tem alguma coisinha meio macabra, né? Aí esse negócio do Exorcista, eu até vi que a atriz, que, deixa eu só lembrar o nome dela aqui, a que faz a menina, Linda. A Linda Blair, né, no caso, que é a menina que sofre exorcismo, ela numa entrevista falou que ela sofreu fraturas na coluna por causa de falha mecânica no filme. Aí tem uma história também que conta que um set do filme pegou fogo, destruiu quase tudo, menos o quarto onde era filmado as sessões de possessão, né, no caso. Aí é muito legal essas coisas.
Mas acho que aí faz parte do marketing, né? Tem vários filmes que vão dizer isso. O próprio Poltergeist tem isso também. Teve um monte de histórias dizendo coisas que aconteceram no set. Poltergeist foi terrível também. Tem, ninguém, a gente não citou, porque tem outros também terríveis, mas... Mas eu, voltando ao Exorcista, para mim é um dos mais tenebrosos. Eu gosto muito. A cena...
Mas ele é um filme relativamente antigo, né?
Muito, 74, né? Muito. Aquela cena do padre entrando na casa é um negócio de arrepiar até hoje. É muito, 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 muito pavor.
Eu compartilho da sensação que o Tatá falou no programa passado, que ele falou que foi correndo tipo de flash, assim, fez rastro da primeira vez que ele assistiu. Nossa, a primeira vez que eu assisti também, eu também fiquei bem perturbada.
Ai, gente, eu sempre gostei muito de filme de terror, né? Antigamente, agora eu já não assisto muito, mas Exorcista é um filme, assim, que eu vi partes, picado, assim, nunca vi inteirinho, justamente por isso. Eu vi algumas partes e falava, Senhor amado, me abençoa, tira essa imagem da minha mente, para que eu possa dormir. Basicamente isso, né?
Curiosidades, é. Ari, curiosidades de Exorcista.
Então, uma delas é que o diretor do filme, o John Boorman, chegou a se oferecer para dirigir, mas depois desistiu do projeto por considerar a história cruel demais.
Nossa Senhora.
Então ele acabou... Ele dirigiu o Exorcista 2, no caso, né?
Que já não é... Já não...
Nossa,
é tão
isso bom. Que eu queria comentar. O Exorcista 2 é horrível, e não é horrível assim de, ai, por ser um filme de terror que dá medo. Não, é porque é horrível mesmo. O filme é muito ruim. Nossa!
Pois é.
É ruim demais.
É, Cecília, eu acho que Psicose é suspense. Hitchcock, Alfred Hitchcock era o mestre do suspense, né? Ele mesmo classificava os filmes dele como suspense.
Sim.
Próximo, Ari.
O próximo filme que a gente vai falar é Hereditário.
E aí?
Eu não assisti, foi indicação da Bárbara também.
É.
Né?
Então, Bárbara, fale para nós. O que você achou? Como é que é?
Então, Hereditário é um filme de 2018, que ele é de um diretor que ele é bem recente aí, né, na indústria cinematográfica, o Ari Aster, né, que tem os dois filmes dele, tem no Prime Video, quem quiser assistir, é até outro filme, eu comento muito, né, o Hereditário e o Midsommar, mas eu resolvi falar do Hereditário porque, se for para incluir as coisas assim no terror mais tradicional, o Hereditário ele é mais assim. O Midsommar, ele é um filme mais assim, que você não sai com medo dele, que você sai bugado da cabeça. Eu terminei Midsommar assim. É mais pro terror psicológico mesmo. Mas o Ari Aster, ele é uma... Dessa nova leva aí do terror que a gente tá tendo, ele é uma grande aposta. E é muito legal que os filmes dele, a gente vê uma assinatura muito característica dele, que é coisa de seita, que é pegar alguém e glorificar e tal, e a trilha sonora dele é bem característica. Eu até tava vendo hoje que ele tem um projeto, o próximo filme dele vai ser um terror comédia de 4 horas.
Terror comédia?
Terror comédia.
Zumbilândia.
Por aí. Até ele mesmo, numa entrevista que eu tava lendo, considera Midsommar mais uma comédia que foge do terror, porque o filme é inteiro de dia, não sei o quê. Tanto que Midsommar chama, né? É Midsommar, o mal não espera a noite. Mas, assim, são dois filmes aí que eu indico demais.
É que nem o Rec, né? O Rec, aquele espanhol, ele começa meio engraçado, mas depois vira uma desgraceira. Tem curiosidade?
Tinha esperança de uma coisa melhor, assim, e daí... Não! Mas tem curiosidade, sim, no filme. É, então, como a Bárbara tinha falado, foi a primeira vez esse diretor, né? Primeiro longa-metragem que ele dirigiu. E alguns atores que fizeram o filme, o Gabriel Byrne e o Alex Wolff, trabalharam juntos na série In Treatment, entre 2008 e 2010.
Beleza, tudo bem.
Tem aquela atriz loira que eu comentei com vocês também, que vai estar naquele novo suspense da Netflix lá. Eu esqueci o nome dela agora.
Também não vou lembrar. Não. Próximo filme.
Próximo filme. Vamos falar um pouco sobre terror psicológico, que a gente decidiu dar uma variada nos temas. Então a gente vai falar sobre Corra.
Indicação de?
Aquele... Valéria Alves.
Eu.
E é aquele filme, aquele amor de cinema que ninguém quer ter.
É, exatamente. Sim.
Eu tenho esse uma... filme... Fale, fale, Valéria. Fale
que não, pode falar que eu ia falar mesmo, porque esse filme eu assisti com a Bárbara e eu gostei muito do filme. Corradini, como sempre, né? Tem umas opiniões meio diversas. Eu já foi falar mal.
Tá bom até não sei o quê.
Né? Tá bom até tal parte. Mas é só antes do Corradini dar os limões, jogar aí, né? Deixar rolando tudo. Eu queria falar que é um filme que eu gostei muito, principalmente porque é um terror psicológico que ele aborda o racismo, né? Ele trata de um tema, assim, super importante.
Bem legal.
Eu achei um filme muito criativo, assim, a história eu gostei muito. Até para quem já viu, ele tem dois finais, né? Ele tem o final, que é o final do filme, que foi deixado lá, né? Que você vai ver o filme e vai ver. E tem um outro final alternativo que também eu acho que é uma grande crítica, né? Porque o filme em si, ele, se você prestar atenção, porque tem muita gente que assiste o filme e vê a trama, mas né, não, como que é? Não reflete sobre o que o filme está tentando passar em determinadas partes, né? Então, o final do filme, ele deixa isso também, o alternativo, no caso, né? Ele deixa essa crítica ainda mais forte, né? Mas eu gostei bastante do filme em si, com o final que ficou ali. Eu acho o filme muito bom. Se não assistiu, assistam. Vale a pena.
Valéria, onde você assistiu o alternativo, o final alternativo?
Assisti, joguei no Google, final alternativo.
Não, legal.
Acredito que tenha no YouTube. Tipo, tem bastante matéria falando sobre, assim.
Tá.
Se você jogar no YouTube, você vai achar, não é difícil, não.
Beleza, então assim, agora vamos dar uma dose de limão para o filme. O filme é legal, eu gosto do filme. É, o que a Valéria falou é perfeito, né? Ele tem ali... Atenção, gente, se vocês não quiserem ouvir spoiler, desliguem a televisão, desliguem a internet, desligue tudo, porque lá vem spoiler... pesadíssimo.
Muta e muta agora.
Exato. Gente, o filme vai muito bem até um determinado momento, a partir do momento que o cara coloca o cidadão sentado numa cadeira, abre o cérebro do cidadão, joga numa lata de lixo dentro de uma sala de estar para fazer um transplante cerebral. Vai pro inferno, o negócio acabou com o filme, jogou no lixo. Pastar, meu, o que é
mas
isso?
Agora eu vou levantar a bandeira em defesa do transplante cerebral, que no seriado que você gosta muito,
adoro.
Eles fazem a mesma coisa.
Mas ali é comédia.
E daí eles falam: ah, não, mas meu personagem vai passar por um transplante cerebral. E daí, tipo, um fica.
Não, mas ali é um terror comédia. É um terror comédia de ninguém mais, ninguém menos que Stephen King. A Ariadne está falando de Kingdom Hospital, que é sensacional, é algo maravilhoso, que tem o transplante cerebral também, e tem inclusive um tamanduá dentuço. Mas eu gosto do Corra. Eu não assisti o final alternativo, Valéria, eu vou buscar ele para ver.
Assista, vai que você, né, muda de opinião com a alternativa. Né?
Mas é legal, o contexto abordado no filme é sensacional, realmente é. É legal.
Eu achei a ideia excelente também, só não tenho coragem, né?
Chama Nós, né? Que vai para essa linha também, que aborda temas de racismo e tal.
Qual, Bárbara?
Nós.
Nós.
Aham. É aquele com a Lupita Nyong'o, né?
É, exatamente. Esse daí. É bom também.
Que daí, como se tivesse clones das pessoas.
Uhum.
Se não me engano, eu achei super interessante o conceito do filme. Eu não assisti.
Próximo.
Próximo. Ah, não, só deixa eu falar uma curiosidade sobre o filme Corra antes da gente
pular.
É que esse filme foi filmado em 28 dias. Que assim é.
É tudo dentro de uma casa.
Parabéns.
É? Nossa,
parabéns,
muito
28
rápido.
Dias
muito
é. É pouca coisa pra
corrida mesmo.
E a cena do transplante cerebral em 10 minutos, né? Tão ruim que é.
Dá o filme pro Corra de
um dia mais,
né?
O cara mata o outro com um veado empalhado, enfia o chifre no pescoço do cidadão.
Ô, louco, pode ser que mate, aí não sabe.
Não dá, aí não dá.
Ok.
Então, né, gente?
Então, né, a Claudine queria o próximo filme.
Próximo filme.
Né? O próximo filme é Psicose.
Sim. É um filme igual a Bárbara falou do Exorcista, né? Um filme que todo mundo sabe que existe. Mesmo quem não viu o filme conhece as cenas icônicas do filme, né? A gente tava até falando se é um suspense. O Adine falou que é um filme Psicose Suspense, né? Por mais que, tipo, às vezes você der uma pesada, aparece no terror. Daí você fica tipo, ué, mas como que eu vou categorizar esse filme, né? Mas
então, Hitchcock, ele tem uma fala bem interessante. Ele diz assim: o filme do suspense é aquele que você coloca duas pessoas sentadas em uma mesa e coloca uma bomba embaixo da mesa. No filme de suspense, essa bomba não explode.
Uhum.
Olha que definição. Ele não fala com essas palavras, mas é mais ou menos isso. Quer dizer, você fica o tempo inteiro esperando essa bomba explodir. Isso é o suspense.
E aquilo fica te consumindo e nada acontece.
Pois é,
a expectativa mata, gente.
Né? Acaba o filme. Quebra a televisão de nada aconteceu.
Curiosidades de Psicose.
Vamos lá.
Quem indicou Psicose daqui de nós? Valéria.
Ela pegou dois terrores psicológicos, né?
Muito bem.
Peguei.
Norman Bates. É, muito bem.
Nossa variedade. Talvez porque ela é muito fã da série, talvez porque ela é muito fã da série.
Pode ser, né?
Mas é um clássico também.
Não fala da série, você quer falar alguma coisa da série?
Eu ia deixar, não sei se você quer falar a curiosidade primeiro do filme, daí eu faço a indicação. Então, tá. Pode ser?
Tá, então vamos para as curiosidades. Algumas atrizes tinham sido cotadas já para o papel, e entre elas algumas pessoas que eram bem famosas na época. Mas acabou sendo a Marion Crane, né? Para a personagem Marion Crane. Tiveram a Eva Mary Saint, a Piper Laurie, Martha Heyer, Hope Lang e Lana Turner. Foram algumas das atrizes, né? E não foi a atriz que ficou nua no chuveiro. O Hitchcock contratou uma atriz, uma modelo, para fazer aquela cena, para não expor a atriz naquele momento.
Momento íntimo.
Então, momento íntimo.
Em que os pés estão molhados e sujos de sangue.
Pois é. Ele trabalha bastante também, uma das curiosidades é o trabalho de contraste do preto e branco que o Hitchcock faz, dá pra ver aqui na tela, inclusive. É que é um contraste grande do preto e branco. E minha tela tá com pouco brilho, então imagina como é que fica realmente, né? E como que isso afeta na... E é bem legal.
Sim.
Ele foi filmado em preto e branco por opção, já tinha opção colorida na época, e ele decidiu fazer em preto e branco porque achou que ia funcionar melhor. E eu não tiro a razão dele.
Funcionou.
Funcionou muito bem.
E a indicação, Valéria?
Eu ia falar também que a questão do Psicose, se eu não me engano, ele foi baseado numa história de um livro, certo? E ele também é baseado numa história real, né? Não em fatos reais, mas numa história real. Eu até ia falar para quem gosta, né, de Psicose, quer saber um pouco mais desse universo, ainda não viu. Por exemplo, eu sou muito fã de série, né? Eu gosto muito de série. E eu assisti uma que se chama Bates Motel, que conta a história, né, do Norman Bates e Norma Bates, a relação dele, né, com a mãe dele, e mostra, tipo, a circunstância do que aconteceu para ele se tornar, né, o... Fugiu da minha mente a palavra. Para ele se tornar o psicopata, né, tipo, que a gente conhece na história. Então, é para você se aprofundar mesmo, e eu gosto muito, acho ela muito boa, eu super indico para quem quiser saber mais. E também pesquisar sobre a história real, né? Não é exatamente a mesma, assim, mas é legal saber, né? Muitos dos filmes que a gente vai falar hoje também tem muito disso de baseado em histórias reais, né?
Muito bem.
Todas as coisas dizem.
Mais alguma curiosidade? Não, né?
É isso.
Psicose está na Netflix, né? Para quem não assistiu.
Tá.
Ainda tá?
Uhum. Bates Motel também tava. Agora eu não sei se saiu ou não. Porque a Netflix tinha muita coisa, né?
Provando que Psicose não é um filme de terror, eu assisti.
Olha só. Isso é uma classificação. Classificação imprescindível. Tem 5 estrelas Ariadne de não terror.
Selo Ariadne de não terror.
Selo Ariadne. Isso. Eu queria abrir um parênteses aqui. O Fábio falou de filme japonês de terror. Filme japonês de terror, gente, é um
absurdo. São macabros demais, demais.
Muito, muito, muito. Eu fiz um trabalho. Então, eu fiz um trabalho comparando o chamado original japonês com o chamado na versão norte-americana. E assim, no chamado japonês, não tem nenhum efeito especial. Todo terror é passado na atuação dos atores, por incrível que pareça, expressão Caramba. Facial e tudo mais. E, nossa, tem aquela cena do telefone, a primeira cena, eu botei uma cena do lado da outra e foi desenvolvendo a cena. É sensacional. Muito bem lembrado dele ali. E o grito, claro, o grito. Eu não gosto muito do corvo, acho que o corvo original é japonês. Não tenho certeza. Acho que é. Não é? Com o filho do Bruce Lee? Alguma coisa.
Acho que a história original é japonesa, mas o filme com o Brandon Lee não chega a ser produzido no Japão nem nada.
É americano, né?
Uhum.
Muito bem, próximo filme.
Próximo filme. Então vamos falar sobre a indicação do Corradini, que é O Exorcismo de Emily Rose.
Gente do céu, esse filme é... Olha, eu assisti umas 4, 5 vezes esse filme, todas as vezes. É aquele filme que arrepia a nuca, assim, sabe? E é baseado numa história real, numa história verídica, mas é muito, muito, muito bom. Ele é relativamente novo, né? Desse século, pelo menos, né? De 2005. E assim, ele vem numa narrativa inicial que caminha para o exorcista mesmo. Mas a partir de um determinado momento ele muda, porque é a história do julgamento do padre, né? Uhum. Na verdade, a história se passa, né, de um julgamento do padre que tenta fazer o exorcismo. Vou spoiler total agora, hein? Que vai
ele
fazer.
Tem 15 anos, tá tudo bem.
É. Ele vai fazer o exorcismo na Emily Rose e ela morre. E ele é acusado de assassinato, né? Então, assim, o legal da história do filme é justamente porque ele vai mesclando as cenas do julgamento com cenas que se passaram e com cenas que vão acontecendo no momento. A advogada, ela é atormentada pelo demônio. É muito bom, gente. Muito, muito bom. Eu adoro esse filme.
Eu gosto desse tipo de montagem, de você tá no... O pessoal tá confessando alguma coisa, tá conversando, pô, Forrest Gump, pra dar uma Sim. aliviada no assunto. Forrest Gump, porque ele tá contando a história, daí volta no passado, e mostra a vida dele e tudo mais. Eu gosto desse tipo de montagem, acho que funciona muito bem dependendo da história.
Funciona. E eu assisto Emily Rose só de dia, não assisto à noite, esqueçam. Até 5:30 da tarde é o prazo, depois pode parar que nunca mais.
5:30 tarde ainda.
É entre 8 da manhã e meio-dia.
Parou.
Então, as curiosidades. Essa história, na verdade, se passa na Alemanha, a história original, real. Né, se passou na Alemanha com uma moça chamada Anneliese Michael, no mesmo meados dos anos 70. E eles mudaram, obviamente, o nome para evitar qualquer problema jurídico, porque isso pode dar diversos problemas. E esse filme ganhou MTM Movie Awards de 2006 com a melhor performance assustadora de Jennifer Carpenter. E também indicação de melhor performance de revelação pela mesma atriz. Então ela mandou muito bem.
Quer dizer, ninguém morreu na gravação, ninguém foi queimado, ninguém quebrou a cabeça.
Eu não fui atrás pra saber.
Nada
história aí.
Bom, certo, né? Tentei pegar a parte mais tranquila do...
Próximo filme também, uma indicação minha.
Sim, o próximo filme também é uma indicação sua. É A Profecia.
Um detalhe, de 1977, não o remake de poucos anos atrás. Pelo amor de Deus.
Acho que é o que tá na foto aqui, inclusive, é o remake do
filme. Isso, esse garoto é o Demian. Esse garoto é o Demian, é o demônio. Depois que eu vi esse filme pela primeira vez, eu olhava, tudo quanto é molequinho na rua, ficava apavorado, porque... Parecia que o demônio estava atrás de todo mundo. Baita filme. É um baita filme.
Eu posso novo, de 77, nunca assisti.
E Gregory Peck
É o menino.
O Gregory Peck é o padre, não é? É o padre. É o pai da criança. O Gregory Peck é o pai da criança, exatamente. E aí nós vamos ter o Sunil trabalhando, né? Porque depois, sabe o que acontece? Esse filme, na verdade, ele é uma trilogia. E ele vai terminar também, agora alerta de spoiler, ele vai terminar com o presidente dos Estados Unidos, gente. Quer dizer, olha só. A trajetória do demônio finaliza em alguém.
Olha a trajetória do demônio!
E aí o Sunil tem um papel muito legal e assim, tem cenas ali com Dobermans. Os Dobermans, inclusive por causa desse filme, os Dobermans ficaram um bom tempo sendo considerados os cães do demônio. Teve uma repercussão em cima dos cães, porque a cena com os cães é terrível. E essa cena que tá na foto ali da Ariadne é no cemitério, a hora que o menininho assume mesmo o demônio. E, exato, os cães estão ali em volta. É muito legal, o filme é muito bom, vale a pena assistir. Tem curiosidade de monte.
Tem, mas só deixa eu comentar que você falou que nessa trilogia ele chega a ser presidente dos Estados Unidos. Eu acho que ninguém que vá se meter para os lados da política é exatamente santo. Então, isso pode explicar algumas coisas.
Pois é,
Só queria dizer.
Enfim, curiosidades.
Esse filme ganhou o Oscar como melhor trilha sonora no ano 78. Além de ter sido indicado na categoria de melhor canção original, Ave Satani. Nossa, Ave que Satana. Bacana essa música.
Ave Satanás.
Pois é. Recebeu várias indicações para vários prêmios de melhor performance, melhor ator, melhor atriz. Então, assim, ele foi extremamente premiado, talvez seja por isso que Corradini goste tanto. Talvez justifique um pouco.
Corradini que dá os prêmios.
Eu não sei se na época ele tinha idade para isso, mas tudo bem.
Não tinha. 12 aninhos.
Daí, esse negócio de correr uma série de acidentes, pessoa morreu, pegou fogo e tudo mais.
Tem um monte de coisa aí nesse filme.
Pois é. O título original era para ser The Antichrist to the Birthmark, que é o anticristo por marca de nascença. Uma coisa assim.
Né? Bem levinho.
O menininho tem essa marca.
É bem tranquilo o título do filme. É. Daí mudaram para Profecia. O hotel onde o diretor Richard Donner estava hospedado sofreu um atentado com bombas do IRA. O avião do roteirista David Zeltzer sofreu um acidente. O ator Gregory Peck cancelou de última hora. Desculpa, gente. Cancelou de última hora um voo para Israel, cujo avião sofreu um acidente e todos que estavam dentro dele faleceram.
Pois é, olha que coisa, hein?
Meu Deus, gente, estou impactada.
Mas é, tem cheio de... Agora, a gente não sabe também, né? Se isso não é uma jogada de marketing sensacional, né? Não tem...
Pois é.
Aí que tá. Mas assim, sem dúvida nenhuma, o filme é muito legal. Quem puder, assista. Quem gosta do gênero não vai se arrepender. Não vai se arrepender. Eu acho que a gente tem mais um tempinho de falar de mais alguns avulsos, porque estão cobrando de mim na plateia aqui. Calma, gente.
Estão gritando com o Corradini lá.
Olha, eu quase fui crucificado. Por eu esqueci, e eu confesso que tem razão. Eu esqueci de um filme que é simplesmente um ícone do terror, que é O Bebê de Rosemary. Gente do céu, esse filme, ele tá pau a pau ali com A Profecia e tá pau a pau com O Exorcista. Bebê de Rosemary é um dos clássicos do terror. Dos clássicos.
Conheço de nome.
Oi?
Conheço de nome.
Não peguei no colo, né?
Muito bom.
Quando a gente estava discutindo a pauta, em defesa do Corradini, ele citou o filme, falou que a gente deveria falar sobre esse filme, mas na hora de que todo mundo que assiste filme de terror precisou escolher um filme de terror, acabou ficando de fora por pouco, né? Então, assim...
Ó, ele é de 1969, ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante com a Ruth Gordon. Gente, é um filme muito, muito legal, é muito diabólico e é dirigido por ninguém mais, ninguém menos do que Roman Polanski, quer dizer, um baita diretor. E tem um monte de indicações de prêmios, é sensacional. Infelizmente não dá pra gente falar de todos, mas esse é muito legal. E também pediram aqui o quê? Não, aí não acaba mais, gente. A plateia aqui, a plateia está pedindo assim. Falaram de. A gente tem que citar mestre Steven Spielberg com Poltergeist.
Nossa, é dele?
Não é? Poltergeist é do Spielberg, não é? Vamos ver se eu falei errado.
Agora fiquei na curiosidade.
O primeiro Poltergeist de 82, ele é... Não, desculpe. De Tobe Hooper, não é. Eu confundi. Mas Poltergeist é um filme que merece ser, porque ele criou também uma linguagem específica de filme de terror, né?
Uhum.
Poltergeist é legal, e tem outro filme aí também, tá puxando lá pra puta
Ai meu Deus, isso é uma coisa sobrenatural, tá acontecendo.
Gente,
no nosso
o que tá acontecendo?
Socorro.
Ai, foi
meu Deus.
Acho que o próximo filme que ele ia falar, melhor
fala,
né?
Não,
é, melhor não falar mais.
Vamos lá de assunto,
né?
Pois é, mas assim, gente, eu como não assisto muitos filmes de terror, eu não tenho muitos pra citar. Eu gosto muito de filme de suspense, então tem vários filmes de suspense que sou apaixonada. Um filme que flerta muito com essa questão de ser um suspense ou um terror é o Um Lugar Silencioso, que é pra ter na Netflix e eu super recomendo. É um filme incrivelmente excelente.
Ele é um filme que prende muito, né? A gente até comentou que agora em março, né, se eu não me engano, ia estrear o 2, mas daí a gente entrou nisso da quarentena e tal, e não estreou. Tô ansiosa pra ver. Não tô esperando muita coisa dele pra falar bem a verdade, mas...
Também não.
Quero que saia logo pra ver qual que é desse filme, né, Corradini?
Falando do... Falei da Casa da Noite Eterna, derrubaram tudo aqui, gente. Acabou a energia, tudo. Não sei se tem alguma coisa a ver com filmes de terror, mas Deus que me livre. Vamos parar com essas conversas.
Né? Vou pegar uma água benta ali, né? Vamos benzer, né?
Vamos encerrar.
Mas a Casa da Noite Eterna, ela... Deixa eu só chegar aqui. De quando ela é, não lembro aqui. Ela é de 74, olha, já nós temos na década de 70 vários filmes de terror, né? De sucesso.
Pois é, olha só. Acho que naquela época eles até faziam mais filmes, né?
Será que é um gênero que tá em queda?
Eu acho que esteve e agora tá voltando. O pessoal tá voltando a fazer. Então a gente teve Corra, que é um terror psicológico, a gente teve Us, a gente tá tendo It, que o primeiro, pelo menos, tinha essa premissa do terror. Então. Sim. É aquela coisa, sempre vai ter um momento em que vai ter um boom nesses filmes, aí vão parar um pouco de produzir, daí vão voltar. Exceto filme de faroeste, que eu não sei por que pararam de fazer.
Pois é, eu adoro filme de faroeste. Isso é uma conversa pra gente. Uma conversa. Só Mestre Tarantino, que veio com o Django Livre, sensacional, e também os Oito Odiados ali, né?
Eu vou tirar a ideia do
programa. Mas isso é um outro programa.
Ah, mas aí nisso a gente tem outros clássicos também, né? A gente tem, como eu falei, Sexta-feira 13, tem A Hora do Pesadelo, Fred Krueger, né?
Muito
quem nunca
bem.
Assistiu isso daí, ficou lá, nossa, não dormiu pra ele não aparecer nos sonhos, né? Massacre da Serra Elétrica também.
Chuck,
assassino, né? Quem nunca assistiu nossa, quando era criança, ele ficou com medo na hora de dormir, né? Assistindo
Hora
Chuck.
Do Pesadelo? A Hora do Pesadelo, Johnny Depp com 9 anos de idade.
Nenezinho.
Irreconhecível. Também aquelas pontinhas, né? Mas exatamente. Bem lembrado, Bárbara, teve uma sequência enorme de filmes de terror, mas é anos 80, né?
Por aí.
Nós já estamos nos anos 80. A Hora do Pesadelo, ele vai ser contemporâneo ali do Sexta-feira 13, eles vão intercalando os lançamentos ano após ano, né? Sexta-feira 13 deve ter umas 45 continuações.
Nossa, mais,
né,
do que Velozes e Furiosos?
Olha, não sei, viu? Chegou uma hora. O primeiro é legal, o segundo é vai, o resto começou a encher o saco.
Mas eu nem sei qual é Sexta-feira 13 assistir, de tanto que tem mesmo.
Agora, a gente merece. Fala, fala, pode falar.
Não, só ia comentar que a gente já comentou isso num dos programas, nos primeiros programas que a gente fez no, em outubro do ano passado, que existem filmes de terror para crianças, que são os filmes do Tim Burton, praticamente.
Pois é.
São
bem lembrado.
Filmes de terror para crianças, basicamente. Uhum. Eles são mais levinhos, assim, eles são engraçadinhos, mas se for uma criança novinha para assistir aquilo, ela não vai. Não,
é
Beetlejuice, assim.
Beetlejuice.
A gente pode considerar, então, Harry Potter e a Câmara Secreta terror, porque eu tinha medo.
Ah, pelo amor de Deus,
eu falei que eu morria de medo. Pedra filosofal, gente.
Meu Deus. Meu Deus.
Não, não.
Ai, gente, tinha muito medo.
Não, né? Não, amiga, melhor não.
Ai, ai.
Vamos parar, né?
Agora a gente pode encerrar fazendo uma homenagem a ninguém mais, ninguém menos do que José Mojica Marins, que é o nosso Zé do Caixão, o nosso mestre do terror.
Exatamente. Aí, falecido aí, agora em fevereiro deste ano, né?
Pois é.
Exato. 19, com uma filmografia gigantesca, gigantesca.
Pensa num cara que fez filme nessa vida, né?
Mas acho que o clássico dele é A Minha Noite Levarei Sua Alma. Eu acho que esse é o marco dele. Mas assim, né? Ele fez uma escola, né? Ele fez uma escola de filmes desse gênero que vai brincar um pouco com o trash, né? Vai entrar no terror trash e criou uma legião de fãs. Ele tem um grande número de fãs ali do gênero dele. Aliás, se a gente for falar de trash, a gente pode falar do tema do próximo programa, Ari?
Acho que deveríamos, né? É um dever que nós temos de linkar uma coisa na outra.
Pois é, já aproveita.
E assim, gente, vocês sabem que limão vai muito bem com framboesa, né? Então, semana que vem, a gente vai falar sobre os filmes vencedores da Framboesa de Ouro.
Nossa, é sensacional.
É o nosso programa, hein?
É o nosso sinal verde para falar mal do que a gente quiser.
Programa de uma hora. Especial de uma hora.
Só para falar mal de filme. Então...
Pelo menos.
Então
é isso, gente. Eu acho que a Jaque deu o ar da graça. Saudade de você, Jaque. Olha só.
Jaque.
Olha aí. Ela
que nunca mais apareceu com os nossos programas.
É verdade. O dia que ela puder, ela pode participar, claro, né? O que vocês acham? Eu acho.
Deveria. Ah, eu acho que não.
eu não falei.
Tudo bem, né? Olha só. Mas é isso, gente. Encerramos por aqui 40 minutos de programa. Nós precisamos segurar a nossa onda aqui, porque a gente se anima aqui. É um assunto sempre muito legal, né? Cinema é algo que a gente adora, por isso que a gente está aqui. Ok, gente? Vamos encerrando, então. Valeu. Ficamos com a nossa maravilhosa vinheta do Maestro Tata. Tchau!
Tchau, até a próxima.
Até semana que vem.
Até semana que vem.
Adiós.